A Rádio Câmara apresenta Trilha das Artes, a trilha sonora abrindo caminho para conhecer a arte de grandes nomes da cultura brasileira. Música, opinião e informação na Trilha das Artes. Apresentação, André Amaro.
Olá amigos, hoje eu recebo aqui nos estúdios da Rádio Câmara dois músicos de primeira grandeza. Eles passaram por Brasília para um show no Clube do Choro e deixaram uma marca memorável de talento, profissionalismo e encanto musical. Estou falando de Marcelo Gonçalves e a Nat Cohen, que se juntaram para recriar composições de outro talento musical, o multi-instrumentista e compositor pernambucano, radicado depois nos Estados Unidos, Moacir Santos. Começo então apresentando a música desse grande mestre da música com a faixa Coisa Número 9. Abrimos o programa de hoje, então, ouvindo essa composição de Moacir Santos, Coisa Número 9, do álbum de estreia, intitulado Coisas, lançado em 1965. Marcelo Gonçalves, no violão de sete cordas, e a Nat Cohen, no clarinete, lançaram recentemente o CD Outra Coisa, uma releitura da obra musical de Moacir Santos, que a gente vai ouvir ao longo desse programa. Começamos, então, com Coisa Número 1. Moacir Santos começou sua carreira tocando clarinete em bandas em pleno sertão pernambucano. Viveu no Rio na década de 40, quando trabalhou na Rádio Nacional. Também em São Paulo, regeu a orquestra da TV Record. Em 67, se mudou para Los Angeles e ali na Califórnia acabou ficando. Compôs trilhas para o cinema, ministrou aulas de música e produziu boa parte de suas composições. Dominava o clarinete, o saxofone, o piano, o trompete, o violão e até a bateria. É tido como um dos maiores mestres da renovação harmônica da música popular brasileira, com influências das músicas africana e do jazz. Morreu em 2006, ano que também recebeu o Prêmio Shell de Música. O que mais, Marcelo, a gente pode dizer sobre Moacir Santos?
Então, o Moacir Santos é um desses gênios, né, da música brasileira, né, tipo, de altíssimo nível, tipo Tom Jobim, Garoto, Baden Powell. E além da obra dele em si, ele foi um arranjador maravilhoso, então grandes clássicos, gravações clássicas da música brasileira são arranjos dele. E ele foi um professor mesmo de música, daqueles que é muito raro encontrar, né? Aquele cara que é um mestre, né?
Uhum.
Ele foi professor do Baden Powell, do João Donato. Ele não é tão popular, as pessoas às vezes não conhecem tanto o nome dele, mas ele, de alguma forma, ele está presente na história da música brasileira, também na obra de outras pessoas. E ele consegue uma coisa também muito interessante, que a música dele é música popular, tem muito swing, as gravações são muito swingadas, assim, tem muita liberdade, tem improvisação, mas ao mesmo tempo ele escrevia tudo, ele era muito detalhista. E, então ele pensa a composição dele já assim, com várias vozes assim. Então o desafio nesse nosso caso aqui, que é um duo de violão, sete cordas e clarinete, foi trazer todas essas informações para esses dois instrumentos somente.
Maravilha, vamos seguir então com a versão da canção de Moacir Santos, que dá nome ao disco de vocês. Outra Coisa. Marcelo, e quando é que começou o seu interesse pelo som do Moacir Santos?
A primeira pessoa que gravou, o primeiro artista que gravou o Moacir Santos foi o Baden Powell.
Uhum.
O Baden, como eu falei, era aluno do Moacir, de composição. E então ele gravou num disco chamado Baden Powell Swings with Jim Pratt. Uhum. Gravou coisa número um, coisa número dois. E então eu ouvi esse disco muito cedo, quando eu estava começando a estudar música, conhecer o violão brasileiro, e essa sonoridade sempre ficou na minha cabeça, assim, né? E aí, muito tempo depois, eu fui conhecer, de fato, os discos originais do Moacir Santos, o disco que foi feito nos anos 90, chamado Ouro Negro, produzido pelo Mário Dinei e o Zé Nogueira, que reeditaram os arranjos originais do Moacir. E são arranjos orquestrais, assim, são orquestras grandes com sopro e tal. E aí eu quando eu voltei a ouvir Moacir, eu na verdade não eu queria muito tocar aquela música, mas não imaginava como é que eu poderia colocar meu violão dentro daquela sonoridade assim orquestral, né? E aí um belo dia, lendo as partituras, eu me dei conta que tudo cabia no violão de sete cordas, assim. Parecia que ele tinha composto pro instrumento.
Quando é que você descobriu que a música do Moacir Santos cabia no seu violão de sete cordas?
Aquela coisa que eu ouvi primeiro na gravação do Baden Powell, essa relação do violão com o Moacir Santos, que o Baden Powell deu a deixa ali, mas depois também nem ele explorou e ninguém mais explorou aquilo, né? Uhum. Então quando eu vi que aquilo funcionava, para mim caiu a ficha, assim, parecia que ele... Porque, de fato, na história da música brasileira, 90% da música brasileira popular foi composta no violão, né? Os grandes compositores do Brasil são violonistas. Mesmo os pianistas também tocam violão. Uhum. O Tom Jobim toca violão, o Radamés Inácio toca violão. E o Moacir Santos, ninguém nunca falou nessa relação, assim, né? E aí quando eu vi que aquilo funcionava no violão, eu falei, aí tem uma história aí, né? Então... Foi aí que surgiu a ideia do projeto e eu conheço a Nath desde no ano 2000 e sempre sonhei em fazer um trabalho com ela. Assim, a gente toca eventualmente, já tocou profissionalmente assim, em outros trabalhos, mas sempre sonhei em fazer um trabalho em duo com ela. Então quando eu vi essa coisa do Moacir, eu achei que esse era o trabalho perfeito, assim, porque ainda mais o Moacir tem essa questão, ele é 100% brasileiro, mas ele também foi morar nos Estados Unidos, ele acumulou informações da música americana, ele é um... negro, assim, que carrega toda aquela coisa africana, assim, né? Então, a música dele transita assim, em várias culturas, assim, né? E a Nath também faz isso no trabalho dela, né?
Bom, então vamos terminar esse bloco ouvindo vocês. Marcelo Gonçalves e a Nath Cohen em Coisa Número 6. Já voltamos. Depois do intervalo, eu converso com a clarinetista, a Nath Cohen. Até já!
Thank you.